Capitão, algo acaba de colidir com o interlúdio. Minhas leituras indicam se tratar de um homem, senhor.
O quê? Bateu alguém aí?
Exatamente.
Resgata o homem lá fora.
Irei colocá-lo para dentro imediatamente. Seria ideal o senhor ir até a sala de descompressão para interrogá-lo lá mesmo.
O senhor tá bem?
Eu não sei.
De onde é que o senhor veio?
Eu não sei.
Só sabe dizer isso?
Paracatu, Salvador, eu não sei.
Não sabe de onde veio? E como foi que o senhor chegou aqui?
Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim.
Senhor, com o perdão dos termos, essa porra está doidão. Tá chapado. Mais louco que o Batman. Mais alegre que o Coringa na Feira da Fruta.
Tá na cara que o senhor consumiu alguma coisa. O senhor é usuário, né? Você tá sob efeito de drogas, não tá? Pode falar a verdade, te expulsaram de algum bar, de alguma coisa assim, porque você só pode ter aprontado alguma.
Só me fumo aqui.
Recomendo ativar a injeção agora mesmo.
Mande esse maluco embora.
Será o maior prazer. Hasta la vista, bebê.
E tem gente que acha que é só em terra firme que aparece essa maluquice.
Estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X.
Saudações, exploradores de universos, eu sou o Ace Barros, o seu capitão, e bem-vindo a bordo da Interlúdio para mais um Multiverso X. E hoje, vamos dar sequência às nossas indicações com mais um relatório de exploração, e aqui comigo o meu fiel navegador, Airen Shu.
Olá pessoal, saudações a todos.
Não se esqueça da presença dessa pessoa cibernética insuportável chamada Holly.
Primeira, única e a mais amada, chupa haters.
Sendo um rapaz educado, vamos começar nossas indicações mais uma vez com os mais velhos.
Capitão, discordo totalmente. Não acho justo. O senhor fez apenas duas indicações da última vez. Quem fez a última fui eu.
Eu tô de acordo, eu concordo com a Holly. Acho que você deve indicar primeiro aí, isso.
Sendo que a maioria votou pelo sim, então eu tô impeachmentado nesse momento. Não é isso, na verdade, mas vamos lá, eu começo.
Vou colar com a Holly que eu não perco.
Tá certo, amortinho, né? Vamos dois se juntarem contra mim. Vamos ver se eu não desligo a bateria de certo alguém.
Gostaria de vê-lo tentar.
Então lá, vamos lá. Já que vai começar por mim, eu escolhi abordar o universo dos games, mas não com um jogo digital, mas sim um jogo de tabuleiro simples chamado Timeline.
Por acaso tem a ver com a decisão da Anatel aí, aqueles pacotes de dados de internet restritos lá?
Não,
com a diversão offline?
Não, nada a ver com isso não, mas uma diversão offline é sempre bom. Ter uma opção pra reunir os amigos, uma coisa assim pra jogar com a família, é sempre bom. O mundo digital é uma coisa fascinante, tem muito a oferecer, mas não substitui certas interações presenciais. Pelo menos eu acho.
Não concordo. Dá pra você se divertir com os dois, né? Você ficar restrito a um só é besteira.
Isso, exatamente o que a gente disse lá no primeiro programa. Pra que ficar restrito, mano, a um só se existe um múltiplos universos de opções, né? Então, Timeline é a minha primeira dica, mas eu vou fazer o seguinte. Já que essa cidadã chamada Holly me obrigou a começar, ela vai falar a sinopse de Timeline pra mim.
Timeline é um jogo que faz uso de 110 cartas. Cada carta retrata um evento histórico em ambos os lados e o ano em que ocorreu em apenas um deles. Os jogadores, em turnos, colocam uma carta de sua mão em uma fila na mesa. Após colocá-la, o jogador revela a data na carta. Se a carta foi colocada corretamente em ordem cronológica em relação às outras cartas já presentes na mesa, ela é deixada lá. Caso contrário, a carta é removida de jogo e o jogador deve comprar uma nova carta do deck. O primeiro jogador a conseguir colocar todas as cartas de sua mão corretamente na mesa ganha. Se mais de um jogador eliminar sua mão na mesma rodada, o jogo continua apenas para aqueles jogadores que recebem mais uma carta e jogam mais uma rodada. O jogo continua até que apenas um jogador tenha limpado sua mão.
Pronto, obrigado, Rory. Mas então, o Timeline é um jogo de cartas? É um jogo portátil? Você pode carregar para qualquer lugar, a caixinha dele é pequena. E ele tem uma mecânica simples, porque é o seguinte. O Timeline comporta de 2 a 8 jogadores ao mesmo tempo, numa só partida. Que demora, em média, 15 minutos. 15 minutos quer dizer que toda partida dura 15 minutos, né? Em média, vocês já entenderam o que quer dizer. É um jogo indicado para maiores de 8 anos, por causa do conhecimento que ele pede para o jogo. Como a Holly já explicou na sinopse, as partidas de Timeline consistem em cada jogador tem um número determinado de cartas em sua mão e tem que, a cada rodada, colocar uma carta na ordem correta da linha do tempo. Existem várias versões com temática variada, mas vamos supor que estamos falando da temática básica, que é o tema variado. Antes da partida começar, cada jogador recebe um número determinado de cartas, é inversamente proporcional. Quanto menos jogadores na partida, mais cartas na mão, para a partida demorar um pouquinho mais. Quanto mais jogadores, menos cartas na mão, para a partida não ser longa. Porque ele é um jogo rápido, é um party game, jogo ideal para festas, para viagens, essa coisa. E se ele demorasse demais, ele ia perder o feeling de diversão que ele tem. O objetivo do jogo é que o jogador consiga se livrar de todas as cartas que tem na sua mão. E como é que ele vai fazer isso? No início da partida, as cartas são distribuídas o número determinado de cartas para cada jogador. E no centro da mesa, uma carta tem o seu verso revelado, porque as cartas têm a mesma ilustração na frente e no verso. Só que no verso ele tem uma data relativa à sua construção, invenção, vai depender do tema. Cada caixinha tem uma temática que liga os pontos entre as cartas.
Eu vi que são 9, você quer citar elas?
Não, vamos deixar para citar as 9 depois disso. Então, essa carta que já começa revelada tem a data e cada jogador, em sentido horário, na sua vez, vai decidir colocar uma carta. Se esse acontecimento descrito na sua carta ocorreu antes ou depois da primeira carta aberta. E assim por diante. Uma segunda carta foi jogada, você tem que decidir se vai botar antes, entre ou depois. E quanto mais carta, fica mais difícil você saber onde você vai encaixar aquela carta que sobrou. A princípio, você ouvindo, parece até um jogo besta, mas quando você começa a jogar e tentando descobrir as datas exatas e usando seus conhecimentos para tentar vencer o seu companheiro, e quanto mais gente, melhor, aquela coisa acirrada ali, o jogo fica bastante disputado. Vamos falar da caixa básica, lançada aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, em parceria com a Asmodee. A caixa básica é tema variado. Vamos dizer que após a distribuição de cartas, a carta central tenha sido a invenção da chave. E a invenção da chave ocorreu em menos 2000, tipo 2000 a.C. A partir daí, cada jogador vai ter que saber encaixar a sua carta ali. Às vezes é uma carta fácil, a invenção do videogame. Você sabe muito bem que um videogame vem depois da chave. Mas às vezes vem a invenção do frasco de vidro.
Complicou.
É, você não sabe se o frasco de vidro veio antes. Tão cedo assim, antes de Cristo, ou se veio depois. Aí vem o primeiro trabalho em cerâmica, trabalho em bronze, tem a invenção da máquina de lavar, invenção do croissant, do sanduíche. Às vezes vem uma introdução da clementina. Eu não sei que diabo é clementina. É tipo, aparece na carta um desenho de uma fruta. Provavelmente é uma fruta cítrica, similar a uma tangerina. Mas eu não faço ideia de quando essa fruta foi introduzida na América. Sabe? Tem algumas coisas que são mais difíceis. Você vai ter que ir pelo chute. E se você errar, você tem que descartar a carta de que você errou e comprar uma nova. A sua mão continua cheia, enquanto a mão do seu adversário está esvaziando. E você tem que acertar e forçar ele ao erro.
Vence quem terminar primeiro de descartar as cartas?
Quem descarta todas as cartas, quem tiver a mão vazia primeiro. Entendi. Em caso de empate, se na mesma rodada as duas pessoas ficaram com a mão vazia, cada uma saca uma carta e tenta colocar. Quem ficar com a mão vazia primeiro, entre os dois, vence.
Entendi. Você tinha falado das respostas, elas estão no verso da carta?
Sim, e você não pode ver. Mas você recebe a carta e você vê a frente. Não só um desenho, ela tem um desenho e uma informação no rodapé da carta dizendo: invenção do cabide. Atrás tem a resposta, mas você não olha, porque a carta fica sobre a mesa, ela não fica segura na mão igual um baralho.
Ah, tá. Você tá falando de cartas, eu tô pensando no baralho já, em mãos não, assim, e eu tô pensando, todo mundo vai colar isso aí, porque...
Não, justamente por isso, você deixa elas abertas na mesa.
Entendi.
Com o verso datado, o verso com a data, fica virado pra baixo, pra evitar esse tipo de coisa. Porque se você mostrasse pro seu adversário a data...
Aí ficava fácil.
Também fica muito fácil trapacear, fazer alguma coisa assim, te induzir ao erro.
Com as 3, 4 partidas, alguém já decorou já as posições e tudo mais.
Sim, sim. Mas acontece que uma caixinha básica vem com 110 cartas. Tem até uma grande variedade para um joguinho assim. Mas se tiver alguém com boa memória, com uma caixa só, em 3, 4 partidas, a depender do embaralhamento, uma pessoa gravou e vai sabendo, pelo menos aquelas cartas ele consegue marcar. Mas, quando você pega a possibilidade de juntar uma caixa com outra, o jogo Timeline tem um golpe muito bom, que é cada caixa Timeline é um jogo independente, mas você pode misturar as cartas. Assim, você adiciona maior dificuldade quando embaralha. Porque, tipo, um número maior de cartas e uma variedade maior de possibilidades para elas saírem diferentes. E você jogar mais vezes. Aí, quando você jogar daqui a 15 dias de novo com seus amigos, você não vai lembrar mais as datas.
Com certeza que não. É igual a data que você decora na escola, já já foi, já. E você quer falar um pouco das expansões? Eu fiquei bastante impressionado com a quantidade. Mas são temas bem interessantes. Eu acho que o pessoal vai gostar também, dentro das temáticas aqui.
O que eu chamei de caixa básica, na verdade, ele não foi nem o primeiro Timeline a ser lançado. Timeline é um jogo de 2010, a primeira caixa que foi lançada foi Invenções. Ele trabalha todo em cima dessa temática. As cartas são a invenção do telefone, invenção do lápis, que eu por acaso errei, e o lápis é mais moderno do que eu achava. Olhando pela ilustração, você supõe uma coisa e às vezes a informação na verdade é outra, porque a ilustração te leva às vezes a um erro, porque você se baseia numa imagem, e não necessariamente precisa ser como tá na imagem, porque se fala assim, a invenção da chave, e você vê uma chave metálica, você diz, não, eles não trabalhavam com metal nessa forma antigamente, então é moderna. Mas você tem que trabalhar com a informação e não com o desenho. Às vezes você pode dizer, porra, tem uma chave de pedra antes. E por que eu pensei logo no metal?
Por causa da ilustração, já te induziu ao erro.
Às vezes você acaba errando porque você se acha espertão e vai pelo desenho. O lápis é a mesma coisa. Eu pensei, pô, o lápis é velho. Eles já usavam lápis antigamente. Mas não é o fato de você escrever com um grafite, mas o lápis, que a ilustração queria dizer, era o grafite envolto pelo receptáculo de madeira, como a gente conhece hoje em dia, né? Não simplesmente um carvão, um pedaço de grafite.
Já podia ser usado pra riscar, igual a gente risca com lápis hoje.
Antes já riscava, mas não era o lápis como a gente conhece hoje. Aí eu disse, porra, errei. Mas pelo menos o meu erro serviu pra quando eu tirei a carta apontador de lápis, eu digo, porra, o apontador é moderno. Se o lápis é moderno, não tem como essa porra ser velho. Mas sim, voltando às expansões, né? Timeline Invenções foi o primeiro, saiu nos Estados Unidos, mas ele foi o segundo a chegar aqui, traduzido pela Galápagos. Em português, a gente tem duas caixas lançadas, que é a Tema Variado, que o nome original é Timeline Diversity, que foi lançada em 2012, que foi a terceira a ser lançada. Ele foi lançado aqui primeiro, que é um Tema Variado, eu acho até mais fácil de ser introduzido na mesa do que começar por Invenções. Porque Invenções é você já fecha um núcleo, porque...
Já é temático.
Isso. Tema Variado, você entra história, entra biologia, entra outra coisa. Porque, tipo, porque tem umas cartas que é tipo domesticação do gado. Domesticação do gado é história, mas não é a criação da cafeteira. Você sabe que o homem domesticou o gado há muito tempo. Você estudou isso na história. Mas você não estudou quanto a pessoa fez cafeteira.
Não. Isso é curiosidade mesmo.
Isso são curiosidades. Você pode supor e ir tentando acertar antes que seu amigo acerte as datas dele. Por isso que eu acho que a Galápagos acertou em trazer primeiro o Tema Variado, que é perfeito para introduzir. E depois ele trouxe o primeiro na ordem de lançamento, que foi o Invenções. Mas a gente teve em 2011 o Descobertas, que ele tem essa temática de descobertas e achados, na verdade, né?
Descoberta científica deve ter também alguma coisa nesse sentido.
É, deve ter descobertas científicas e também descobertas em exploração também, né? Descoberta da múmia de não sei quem. Provavelmente deve ter descobertas desse tipo, descobertas arqueológicas, achados arqueológicos, sabe?
Entendi.
Provavelmente deve ter também. A descoberta de espécies Ah, quando foi descoberto a existência do ornitorrinco? Provavelmente deve ter uma coisa assim. Na caixa aqui, pela ilustração de caixa, você vê um tatu ali atrás, um DNA aqui junto. Provavelmente ele, quando foi descoberta a sequência de DNA, provavelmente deve ter isso. Só chutando pela ilustração, porque eu não tenho contato com o conteúdo. Mas também em 2011, eles lançaram uma expansão chamada Eventos Históricos. Essa também com 110 cartas, que eu acabei de falar, né? Cada uma tem 110 cartas, é um jogo independente. Aí em 2012 a gente teve a Diversity, que é o tema variado. Em 2013 a gente teve a Music and Cinema, que a música e cinema são que é, isso é autoexplicativo, né? Você sabe que as cartas são todas relativas a composições de música e filmes, para adivinhar qual filme veio antes, qual música foi criada antes. E uma coisa que eu esqueci até de falar, e é bom aproveitar o música e cinema para explicar, é que o timeline, ele não fala só o evento em si. Quando é uma composição, ele vem o nome do compositor embaixo, para se você quiser saber que música é, você vai descobrir depois. Porque eu lembrei que no básico, em temas variados, tem óperas, e tem livros, tem Três Mosqueteiros, tem Alice. Ele vem, você vai adivinhar o ano, mas ele vem com o autor, para caso a pessoa não saiba. Então a música também vem com o autor, caso a pessoa não saiba. O filme vai vir com o autor, caso a pessoa não conheça o filme e queira
procurar, pesquisar.
Porque às vezes a gente acha obras homônimas.
Acontece. E se falar a Alice também, se você não citar que ele tá falando do livro ou que ele tá falando da adaptação da Disney, aí pela carta você vai ver, mas pode ter os dois, né? Então ele vai citar lá, se é pra você fazer essa diferenciação.
E isso, poderia. Então é bom ele...
Um exemplo.
Mas provavelmente a carta explicaria. Porque quando ela é dúbia, ela explicaria. Ela viria com uma pequena...
Uma referenciazinha ou...
Explicação, isso. Criação do livro, criação da ópera. Assim, sabe? Só pra deixar claro.
Uhum. Já serve de ponto de partida também pra você pesquisar mais a fundo no...
Isso.
Naqueles eventos que estão nela ali. Desperta curiosidade também e você tá aprendendo alguma coisinha.
Querendo ou não, na brincadeira, você vai aprendendo. Porque ele brinca com seus conhecimentos. Claro, você acerta mais se você conhece mais. E você acaba descobrindo coisa nova. Como eu falei da porra do lápis, que eu achava que o lápis era antigão e era um lápis moderno. Assim como tem outras coisas que você sabe e tem outras coisas que não. E você vai descobrindo, pô, é até recente, não é tão antigo não. A introdução do tal produto, a produção daquele livro. Pô, eu achava que esse livro é um pouquinho mais velho, não era. Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros é... Não é tão velho, ele é bem moderninho. Então você acaba descobrindo outras coisas. Mas voltando, que ainda tem mais expansão, porque o jogo tem bastante expansão. Ele saiu duas edições especiais em 2014, ambas voltadas para a história americana. Que ele, em vez de sair do formato da caixinha básica, ele saiu no formato de uma lata metálica, toda bonitinha. É a American Story e a Timeline Americana. Os dois basicamente são sobre a história dos Estados Unidos. Mas provavelmente tem alguma variação, porque não se lançaria um produto tão similar se não tivesse uma variação, né?
Faz sentido. Esse history deve focar em evento histórico dos Estados Unidos.
Isso.
Mas o outro, americana, será que é alguma característica do...
Não acho que seria isso, não. Eu acho que o history deve focar em eventos históricos, e o americano deve focar não em eventos históricos, mas em coisas ligadas ao americano, sabe? Tipo, o chapéu tal, qual campeonato foi vencido por tal time, tipo...
Da cultura deles mesmo, né?
Isso, ligar à cultura, isso. Obrigado por puxar a palavra exata. Um deve ser fatos históricos, outros fatos mais culturais, mais ligados à cultura deles. Coisas que fazem aquele jeito orgulhoso do americano, aquelas coisas assim, sabe? Uhum. Não só acontecimentos históricos. Claro que deve ter acontecimentos históricos nos dois. Mas não se prender só em um caso. E essas latas aí são mais bonitonas. Provavelmente cabem mais de um jogo dentro. E as caixinhas aqui, elas vêm com um jogo, mas facilmente caberiam dois jogos numa caixinha. Porque o jogo é... As cartas são pequenas. Elas têm 43mm por 65mm. Pouco mais de 4 cm de largura, 6 cm de altura, 6,5 cm.
São pequenas. Essas latas, imagina você guardar e transportar, seja uma mão na roda, né? Pra quem... Tem.
Sim,
a coleção.
Que se levar uma caixa e amassar a caixa dentro da sua sacola, a lata é mais de segurança. Mas eu não sei se essas latas chegam aqui, não. Porque como os dois são focados na história americana, o brasileiro que jogar não deve ter o mesmo interesse e não deve ser fácil pro brasileiro jogar. Mas eu ainda acho curioso.
Vai pela curiosidade. Ou também como sugestão pra... É a Galápagos, né, que é responsável pelo jogo no Brasil. Isso. Já fica como uma sugestão também. Vocês podem lançar uma versão nacional com temas nacionais voltados para história e cultura brasileira também.
Mas aí eu acho que dependeria do Frederick Henry, que é o criador do jogo. É. Porque a Galápagos tem a permissão para publicação em português e distribuição em território nacional. Mas ela não, como o jogo não pertence a ela, não é propriedade intelectual dela, eu acho que eles não podem alterar e criar um. Mas se tivesse um acordo com o autor, talvez sim. Talvez tivéssemos
uma versão nacional.
Um Brazilian Story. Uma história brasileira entrando alguns fatos da nossa história. Seria interessante. Duvido que aconteça assim, mas seria interessante. Aí, os dois últimos a ser lançados foi o Timeline Challenge, que esse sim já é diferente. Ele não é só uma expansão. O Timeline Challenge, ele tem uma mecânica um pouco diferente do original. Ele puxa um pouco da ideia original, mas ele não é só a competição de cartas. Ele tem tabuleiro e tem movimentos e tem outras coisas. Provavelmente você deve se mover a cada acerto que você faz e alguma coisa assim. Ele foi lançado em 2015, então eu não tive contato com ele ainda, mas eu sei que ele é o mais diferente. E também em 2015 saiu o Timeline Star Wars, que esse com certeza é o mais de nicho. É mais de nicho que o American Story e que o próprio Americana. E eu vou explicar por quê.
Já ia discordar, já falar que acho que não é não, isso é bem popular.
Você acha que ele seria menos de nicho?
Seria sim, essa marca Star Wars aí, que já tem o quê? Mais de 40 anos já, é bem popular, todo mundo conhece.
Tá, mas preste atenção no que eu vou explicar. O Timeline Star Wars, você não teria perguntas em relação à história, ao lançamento e tudo mais. As cartas são baseadas no histórico do filme.
Ah, seria do universo.
Do universo ficcional, Star Wars. Universo ficcional. Aí você tem que acertar as datas que aconteceram, as coisas dentro, a ordem cronológica das coisas, criatura. Uma coisa é você saber que todo mundo já assistiu. Pai, meu Deus, gosto de Star Wars. Gosto de Star Wars, mas quando é que tal coisa aconteceu? Quando é que os planos da Estrela da Morte foram roubados?
Deixa eu abrir a Wikipedia aqui que eu...
Esse Star Wars, ele tem só da trilogia clássica, né? Ele não é baseado também no... Poderia ser pior. Ele é baseado na trilogia clássica, né? Os filmes 4, 5 e 6. Mas aí você teria que acertar a ordem de acontecimento certinho ali. Quando é que ele encontrou Lando? Quando é que essas coisas? Às vezes pode ter uma informação que não necessariamente seja aquela de tela, mas uma citada. Pô, nem todo mundo que grava citação. Ela seria bom para os fãs. Uma competição entre fãs, beleza. Mas se você não é fã, se você gosta, mas não é aquele fanático, eu não acho que ele seria menos restrito, não.
Agora você explicando aí, fez todo sentido ele ser considerado de nicho. Apesar de levar uma marca bem popular na caixa do jogo ali, o desafio dele é para fã mesmo. Fã mais hardcore.
Pelo menos ele se propõe a ser, como eu disse. Ele foi lançado em 2015 e eu não tive contato com ele, porque eu compro as versões locais. Não tive contato com nenhuma das versões internacionais. Não importei nenhum dos jogos.
Você sabe se tem previsão de lançamento de mais alguma? No Brasil tem duas, né, que você falou?
Sim, mas pelo que eu vi nas previsões da Galápagos, entre as previsões próximas, estão marcadas no máximo para os próximos 3 meses. Nos próximos 3 meses, não. Isso eu te garanto.
Entendi.
Depois, quem sabe? Mas sim, você ficou com alguma dúvida, alguma coisa?
Não, você explicou direitinho. Depois você explicou a dinâmica e deu pra entender. Que eu tinha lido só a sinopse mesmo, aí eu fiquei um pouco perdido. Igual eu tava achando que o pessoal ia segurar a carta na mão e tal, mas na mesa. Isso aí já fez entender a mecânica do jogo todo.
Todo mundo joga com as cartas abertas, mas... E como elas são pequenininhas, mesmo elas estando abertas, você não fica exatamente sabendo o que tá na mão do outro. Você sabe o que tá, mas você não fica lá com olhos em cima. Você tem que se preocupar com a sua. O máximo que você tem que se preocupar é olhar pra mão ou pra mesa do seu jogador, do seu adversário, e ver ele com menos carta que você. Quanto menos carta,
melhor. Ganha quem ficar com menos carta na mão.
Ganha quem ficar com
quem limpa. Vai com nenhuma.
Isso. Quem ficar com a mão limpa. Mas sim, deixa eu te falar o que eu acho também. Uma das melhores coisas do Timeline é preço. Acessibilidade e preço. Timeline você encontra facilmente na rede de livraria Cultura ou em sites especializados em jogos de tabuleiro. Todos os dois que já foram lançados no Brasil estão disponíveis. Nenhum dos dois estão em falta. Você acha facilmente. E o preço? Eu quero que você chute o preço.
Eita. Bom jogo de cartas. R$50, mais ou menos?
R$30.
Não, é bem, bem acessível.
Isso, ele é acessível. E você, como eu disse, ele é compacto. Você leva ele para qualquer lugar. Você já compra na loja. Leva... De boa, as cartas são resistentes. Quem quiser jogar num barzinho, enquanto bebe ali, tá aquela diversão, aquela zoeira toda, consegue jogar ele sem estragar, porque as cartas não são aquelas cartas finas, não é plástico, não é carta de baralho também, aquela carta a mais, que é se você jogar cerveja em cima, não vai fazer nada. Mas elas, eu digo que elas não se perderiam no primeiro contato com líquido, entendeu?
Entendi.
Não é aconselhável você meter também a embebedar a carta, né?
É caso extremo isso aí. Só pra exemplo.
Dizendo que se molhar, alguém derrubou sem querer, naquela diversão ali, naquela alegria, molhou duas cartas, três cartas, tira, seca rápido. Se perder duas cartas, ele não vai afetar o jogo, porque ele tem cento e poucas cartas. E se você perder, R$30, você consegue de novo o jogo. Mesmo que se fosse pra você pagar, pra você dizer, opa, você estragou meu jogo, paga aí. Não é um absurdo.
Eu chutei 50 por causa da... Né, cada carta tem uma artezinha diferente, né? Aí eu já falei assim, não, o preço pra pagar o ilustrador aqui vai ser refletido no do produto. Mas, então não é não. Mesmo o valor que ele custa, assim, é bem baixo.
Extremamente baixo, é um acessível e tranquilão.
Aí dá pra você comprar as expansões todas quando sair também e ter o jogo completo, sem doer o bolso.
E como eu disse, lembrando, você com um só, você já tá feito. Você não é obrigado a adquirir nenhuma expansão.
São opcionais.
Porque tem jogos que você compra e as expansões modificam muito o jogo. Acaba se tornando essencial você ter expansão para ter uma experiência melhor. O Timeline, com uma caixinha de R$30... você já joga bem. Com duas caixinhas, você tendo o Invenções e o Variedades, você pode jogar tanto Invenções quanto Variedades até cansar e misturar os dois para ter mais diversão. Você não precisa essencialmente ter os dois. Com um só, você está divertindo. Tá, aquela ali disputando, quero ganhar. Porque ele é um jogo disputado, é um jogo rápido, um jogo de 15 minutos. A partida nem dura tanto. Quanto mais gente, menos carta na mão, lembrando. Então não dura tanto. Outra vantagem aí que eu acabei citando sem querer. A maioria dos jogos que você conhece, quatro jogadores, já tá no número quase no máximo. Você encontrar o jogo para mais que isso é difícil. Ele é um jogo que pega 8 pessoas. Ele não é um jogo excludente. Ele inclui as pessoas. Vamos lá, joga aqui. O máximo que ele vai excluir são pessoas jovens, mesmo como a própria faixa etária indicativa é 8 mais. Que a pessoa, criança com mais de 8 anos, já viu um pouquinho de história, já tem uma pequena noção das coisas, apesar de ser a história não ser aprofundada para criança, né? Mas já pode chutar. Então você sabe que não vai excluir. Porque tem jogo que aquela pessoa se preocupa, pô, meu pai não vai entender as regras. A regra é só o quê? Montar a timeline na ordem correta. Dizer se o acontecimento veio antes, entre ou depois daqueles outros acontecimentos que já estão expostos. Tem dificuldade para dizer assim, ah, meu pai não vai entender esse jogo, minha mãe não vai entender.
Não tem, não é nada complexo, absurdo.
Não é um jogo complexo, ele é fácil, acessível, divertido e por isso eu trouxe essa dica hoje. Pronto, agora é a sua vez, senhor Aleixo. Qual é a sua dica pra gente agora?
A minha dica para hoje é um quadrinho, é o Pílulas Azuis do Frederick Peters, publicado no Brasil pela editora Nemo. Pílulas Azuis é um quadrinho autobiográfico em que o Frederick Peters conta um pouco da relação dele com a Kate, que é a esposa dele, e da dificuldade que ele teve com ela no início, ao longo da relação entre eles. Porque a Kate é soropositiva, ela é portadora do vírus HIV. E tem toda uma dificuldade para pessoas que têm esse vírus se relacionarem, serem aceitas. Há um certo preconceito, mais pela falta de informação, como fica evidente no quadrinho, do que por risco da doença ou pelos perigos que ela traz. A pessoa segue o tratamento direitinho, ela leva uma vida normal. E não deveria nem ser algo pra gente preocupar. Mas por falta de informação, a gente acaba se deixando levar por certos preconceitos e acaba não percebendo que essas pessoas podem sim ter uma vida normal e elas têm todo o direito de terem essa vida normal. A HQ é bem simples, ela é em preto e branco e ela me lembrou muito Maus, uma outra HQ que eu li. O Frederick Peters, no momento aqui da HQ, ele fala, eu preciso contar pra minha mãe que eu namoro com você e você tem esse problema e tal. Que tal se eu escrever uma HQ? Ele tinha dificuldade pra lidar com esse assunto, é um assunto bem espinhoso.
Deixa eu interromper rapidinho. Nesse ponto, na verdade, não é ele que pensa em contar Kate, né? Na minha leitura, na minha cabeça, era Kate.
Eu li Kate. Apesar de que não é K-A-T-E,
não. Isso é noeste, no norte europeu. Lá, eu supus que as pronúncias fossem diferentes, né? Então eu li Kati, com Kati ou Kati lá, não sei.
Kati.
É C-A-T-I.
É.
Mas tanto faz, o importante é isso. É ela quem pergunta, após um ano que eles estão juntos, se ele não vai contar para os pais que ela é soropositiva. E ele diz que ele não acha necessário, que as pessoas da faixa etária deles têm um preconceito maior, porque naquela vivência na época do passado, que era uma doença de gente promíscua, doença, aquela todo o preconceito que carregado naquela época, ele teme que os pais não entendam.
E acaba não se interrompendo relações entre os dois.
Relação entre os dois. E ele, nesse momento que ele fala, como ele é ilustrador, né, quadrinista, é nesse momento que ele...
Que ele tem ideia. Se eu escrevesse um quadrinho, o quadrinho chegasse às mãos dos meus pais, eles iam ler e iam ficar sabendo indiretamente. E acho que esse aí foi o gatilho pra ele começar a escrever HQ. Eu conheci o autor primeiro com a série AMA. É uma série de... São 4 edições, no Brasil tem 2 também publicadas pela Nemo. Eu li, eu gostei demais. Ele tem uma narrativa muito boa nesses outros quadrinhos. E quando eu vi que ia sair as Pílulas Azuis, eu já fiquei interessado. Mas eu vi também que era uma temática bem diferente. Enquanto é uma série de ficção científica com umas pitadas de humor negro, assim, eu costumo brincar que é tipo como se fosse um Futurama com o selo Vértigo da DC lá, um tom mais pesado. Mas aí eu li a temática e falei, eu gostei demais de AMA, eu vou experimentar. E aí eu tive a oportunidade de comprar no FIC, eu comprei e li esses dias. E foi uma coisa bem, bem legal de ter lido, assim, eu comecei a ler meio sem muita pretensão e a história me prendeu da tal maneira que eu terminei ela, assim, acabei por devorar a HQ mesmo, rapidinho. Ela é bem curtinha também, 200 páginas só.
Curta?
É, 200 páginas só é curta, você pega um mangá de um... De 20 volumes, cada volume tem 200 páginas,
não,
então...
mas você tá falando de uma série.
É, uma série.
Mas alguns encadernados não chegam nem a isso. As gráficas MSP chegam a ter 200 páginas? Eu acho que não.
Salvo engano, 96... É, não, é de 96 ou 128 páginas, ou nem isso.
Então, teria conferido. Não chega a ser tão curto. 226 é um bom número. Mas é porque, apesar de 226 ser um número até alto, como eu tô falando, valendo duas de algumas séries encadernadas, eu não li inteira. Eu confesso logo aqui pros ouvintes que eu não li inteira. Eu aproveitei que ela tava disponível no Social Comics, aquele da dica da Holly do programa número 1 lá. Ele tá disponível no Social Comics. E aproveitei que você tinha me dito que estaria nas suas indicações na pauta e fui conferir. Eu li cerca de 60 páginas. Cada página, às vezes, tem 3 quadros. Mas aqueles 3 quadros conseguem passar tudo que você precisa saber. Mesmo que, às vezes, tenha pouco texto. Mas a imagem expressa muita coisa. Continue, deixa eu parar de atrapalhar.
Não, tô tranquilo. Essa parte da quadrinização aí, eu também reparei enquanto eu tava lendo. Que são 200 páginas e eu peguei pra ler assim e li rapidinho. Porque é bem fluida a narrativa. Tem um termo, o pessoal fala que é arte sequencial. Que quadrinhos são arte sequencial. Sim. E o que o Frederick Peters faz é justamente isso. Você não lê, não é aquela leitura truncada que você para e lê um quadro e fica estacionando aquele quadro ali. A leitura avança, você vê seu você tá olhando um quadro, daqui a pouco você já passou pro segundo, pro terceiro e já virou a página e vai em sequência mesmo. É, faz bem jus a esse termo aí. É igual você falou, os balões não são grandes, os quadros são pequenos, consegue transmitir tudo o que é necessário para aquele momento daquela cena ali. Tem cena que é só um olhar assim de um dos personagens, você já capta toda a atmosfera ali que ele queria te passar naquele momento ali. Apesar de ser um tema, dela abordar um tema bem espinhoso, bem, bem denso e até difícil de ser lidado, ela tem uma leveza nela em tratar disso aqui. Você vê que não tem nada de absurdo nas relações dos dois. Eles têm problemas normais que todos os casais têm. Ela é divorciada, ela tem um filho, e aí tem todo aquele problema, né? Ele como o atual companheiro dela, como eu vou me relacionar com a criança do relacionamento passado. Mas aí acontece de uma forma bem natural, bem espontânea, você acaba ficando mesmo fascinado como isso acontece no quadrinho. E a questão da AIDS é abordada com muita responsabilidade e te faz também se livrar de um pouco de preconceito que você possa ter sobre a doença. Ah, que o tratamento é difícil, é massacrante. Ele mostra que é também, mas que ele não é só isso, tem os bons momentos também. Por que aquele relacionamento daquela forma vale a pena pra ele, pra ela também. Então é bem interessante a forma de se acompanhar isso no quadrinho aqui. E por ser... Eu ia falar do fato dela ser autobiográfica.
Eu também ia falar isso, era isso que eu tinha que interromper, mas pode falar.
Por ela ser autobiográfica, pelo Peters ter vivido e ainda vive essa situação ainda, acho que foi ainda o tiro certo ali pra ele contar da melhor forma possível essa situação aí. Talvez se fosse outra pessoa que não tivesse experimentado, vou contar sobre um casal que é assim, mas eu nunca passei por isso. Ele vai entrevistar, vai fazer, a pessoa que vai fazer o trabalho bem feito geralmente procura uma entrevista pra saber como é que é, pra ter uma base do que ele vai contar ali, né? Mas o Petras, ele viveu tudo isso. A HQ aborda mais ou menos um período, uns 10 anos da vida deles. A criança lá começa com uns 3, 4 anos e no final da HQ já tem todos eles já contando a experiência deles. Eles participam já adultos, já da HQ, já adultos não, né? Passado esse tempo, mostram todos os personagens já crescidos e a relação dos dois como ficou. Ele até muda o traço também, eu achei bem interessante que as últimas páginas, aqui, achei que são 13 anos depois. Ele começa contando a história no passado e 13 anos depois mostra como eles estão. E aí muda o traço também. Aí esse traço da parte final é o que mais me lembrou do Aama. Se você compara a arte dessa HQ com a do Aama, você acha elas bem diferentes. Eu achei até que me lembrou um pouco também da de Maus. Aqui você não tem personagens antropomorfizados como no Maus, não, mas essa questão dele ele ter vivido uma história e ter tido a ideia de contar isso no quadrinho me lembrou um pouco também do que acontece em Maus, que é o quadrinista, ele tem um pai que viveu na época da Segunda Guerra, foi prisioneiro de guerra, e aí ele resolve contar a história do pai dele no quadrinho. Então é uma coisa também bem viva, bem impactante. E aqui nessa aqui, o Peters também é quadrinista, ele viveu essa situação, vive ela ainda e resolveu colocar na HQ. E aí até a arte também se assemelha, preto e branco, é um policato, tem momentos aqui, mas não deixa de transmitir emoções e a expressividade dos personagens é bem viva, você consegue mesmo captar tudo o que ele quer te passar ali. É um artista bem talentoso. Essa HQ também, acho que vale ressaltar que ela foi premiada no Festival de Quadrinhos de Angoulême como melhor série. Não, peraí, desculpa. Confundi aqui. É a Ama que ganhou como série. Essa aqui é quadrinho fechado. Mas o Festival de Angoulême é um dos mais importantes de quadrinhos assim no mundo, assim, é um dos mais importantes. Teve até uma polêmica ano passado aí com quadrinistas mulheres, a pouca representatividade, né? Mas a Pílulas Azuis foi uma das premiadas por esse prêmio e só entra coisa boa mesmo. E a Nemo foi muito feliz de ter trago essa HQ pro Brasil. Gostei bastante da indicação. E eu não duvido que daqui um tempo, quando ela for mais conhecida um pouco, ela vai estar naquelas listas que você sempre vê de HQs indispensáveis lá, top 10 de HQs, melhores HQs. Aí você sempre vê as mesmas. Né? Maus, Persepolis, Sandman, Preacher, mais do lado norte-americano. Mas eu não duvido que Pílulas Azuis em breve vai estar figurando nessas listas, não. Ela cumpre bem esse papel de impactar, de te levar ao diálogo, de te fazer refletir sobre aquela história ali.
Aqui eu achei os prêmios. Ela recebeu dois prêmios, né? No ano de lançamento, no lançamento original, em 2001, ela recebeu o prêmio Rudolf Töpffer em Genebra, na Suíça, e no ano seguinte, um Polish Jury Prize no Festival Angoulême, na França.
É isso aí.
Você falou que ela se tornaria aí uma dessas HQs indispensáveis, e eu concordo, porque toda a crítica, desde o lançamento dela pra cá, no ano passado, que ela foi lançada no Brasil em meados de 2015, né? E desde que ela foi lançada, crítica especializada em quadrinhos tem feito críticas extremamente positivas sobre a arte, e eu concordo com todas elas. Eu não terminei o quadrinho, como eu disse, mas a forma como a narrativa acontece é humanizada por ele estar participando daquela situação, é aquela coisa simples, é a visão dele, é a vida dele. Ele conta como foi tranquilo para ele aceitar aquela situação, porque ele não se importou com isso, não devia se importar com a doença que a pessoa tá. Se ele ama aquela pessoa, ele tá afim de ficar com aquela pessoa, ele vai ficar com aquela pessoa, independente da doença. E ele mostra o convívio dele com ela, o traço conta muito, tipo, como você disse, uma cena, um quadro, um simples olhar, você entende que aquele olhar, mesmo com aquele traço caricato, que não é aquela coisa perfeita, aquele traço realista, aquele traço realista, mais caricato, mas aquele simples olhar, você percebe a ternura que existia no relacionamento dos dois, o companheirismo que os dois tinham, aquela coisa que é um casal, qualquer um, é isso que o pessoal tem que entender, tipo, tanto faz se um dos dois é soropositivo, se fossem os dois soropositivos, um casal, como qualquer um.
Questão da AIDS é só mais um problema que um casal específico no mundo está enfrentando. E como todos os casais, tem sempre algum problema para estar resolvendo, tem sempre um conflito. E aquilo ali faz parte do dia deles ali, mas encarar de forma totalmente natural. Claro que eles têm que estar se preocupando, têm que estar fazendo consultas diárias, consultas frequentes com o médico. Tem o filho dela também, ele também é portador do vírus, então ele está mais exposto porque ele é uma criança, e para criança a doença é um pouco mais agressiva, porque ela não tem o sistema imunológico formado ainda. Mas são dificuldades que todo casal enfrenta. Todo casal que tem filho passa por isso também. Todo casal que vem de uma relação que é divorciado e vem de outra relação, acaba tendo que passar por isso também. É, coisas do dia a dia também, que é, de rotina, é uma discussão boba que tem. Então, são coisas normais. É, e a doença ali é só o pano de fundo ali pelo qual ele aproveitou a HQ pra contar. E ela faz uma parte muito importante, que é essa parte de informar, de tirar um pouco daquele. Tirar a gente daquela esfera de conceitos pré-formados que a gente tem, que induz a gente aquele senso comum errado, de que a pessoa não pode ter uma vida comum. Pode, deve ter, e tem todo o direito de ter.
Exatamente.
Esse é o ponto que me deixou mais impactado com ela, assim. E é um quadrinho bem divertido de ler, apesar da gente estar falando de tema sério, de relacionamento, de conflito. Ela é bem leve de se ler, bem tranquila.
Também
você vai
achei.
Virando página, quando você vê, já terminou. Eu queria
eu
mais.
Achei. Isso é isso que eu disse. Eu li as 60 páginas, tipo, meia hora antes da gente começar aqui a gravação. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu tinha terminado, porque é muito rápido. Você lê aquela coisa ali e esse clima leve, essa coisa assim, mesmo com as informações, com os acontecimentos, com a alteração de peso, que é claro que em certos momentos você sente uma coisa assim mais pesada numa preocupação, mas depois é substituído por um clima leve assim, e você continua lendo e ele é divertido, porque o Frederick me parece ser uma pessoa divertida, mostra assim como ele tem sido, já era uma pessoa, mesmo sério, como mostra em alguns momentos, ele era uma pessoa que estava predisposto a contar tudo de uma forma divertida, e a obra é roteiro e a arte dele, né? É totalmente autoral, autobiográfica e com roteiro e arte dele.
Isso. Você tava falando dele é, eu, pelo que eu percebi do personagem dele aqui, eu achei que ele é aquele cara assim, é, não, tô eu de boa, né, eu não vou me estressar com isso aqui. Claro que ele tem momentos de conflito ali, será e tal, tem dúvidas, mas ele acaba optando mais pelo sou de boas aqui, vou levar a situação numa boa. Acho que é o melhor a fazer no caso dele ali, é levar numa boa os conflitos que ele tem ali e tal, que ele tem que lidar.
E quando você falava aí, eu tava pesquisando e é acessível. O preço do quadrinho, pra qualidade que é, R$39,90 é o preço de capa. Você acha mais barato se você achar uma promoção em sua pesquisa aí. A pessoa vai na sua loja preferida aí, deve achar ele mais barato. Quem sabe uma promoção na Amazon, alguma coisa assim. Mas eu acho um preço acessível e, como eu disse, ele está disponível no Social Comics, assim como a maior parte do acervo da Nemo, que, se eu, como eu disse no outro programa lá, junto com a Holly, com a Ereshu, se eu pudesse, assinar o Social Comics tem uma vantagem enorme. Além de ler o Pílulas Azuis pela metade do preço, R$19,90, a mensalidade, você acaba tendo acesso ao as outras
obras do catálogo da Anime, outras editoras, né?
E, inclusive do próprio autor. O outro que você falou, a outra obra que você citou aí, tá lá disponível.
Tá, essa outra são 4 volumes, mas no Brasil só tem 2 por enquanto. E é muito boa também, viu? Quem gosta de ficção científica, é, de quadrinhos mais densos, mas também não pecam no bom humor, essa ama. É, os 2 volumes que já tem disponível também são excelentes. Vale a leitura também.
Concordo plenamente.
Capitão, o senhor não acha melhor encerrarmos a transmissão por aqui? Temos quase uma hora com 2 indicações. Acho bom guardar as outras 4 para outro programa e nos concentrarmos na missão em Alpha Draconis.
Tudo bem, Holly, entendi o recado. Então vamos deixar uma próxima e vamos encerrar por aqui essa transmissão. Nos vemos daqui a 15 dias.
É isso então, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas dicas. É, se forem conferir, não esqueçam de comentar. Deixem pra gente as impressões de vocês. Se vocês já conhecem algumas das que nós citamos aqui, comentem o que vocês concordam, o que discordam das nossas opiniões e impressões aqui. E é isso. Até a próxima.
Tchau, tchau. Eu quero saber quem foi a ideia maluca de disparar o canhão no meio da negociação com os reptilianos. Não é possível, a gente vai fazer uma porra de uma missão e...
Capitão, presta atenção, já estamos no ar.
O quê? A gente já tá no ar? Então... Você
Sejam bem-vindos a mais um Holodeck, a nossa zona de contato direto com você através das leituras de comentários e feedbacks e também dos recados que vocês deixam para nós através dos e-mails.
Senhor, não tivemos nenhum contato. Nada. Zero. Nenhumzinho.
Não, você tá de sacanagem. De novo, nenhum? Tudo bem, mas quem quiser entrar em contato com a gente, faz como?
É só comentar na postagem desse episódio ou enviar um e-mail para contato@multiversox.com.br.
E nas redes sociais?
Quem quiser nos encontra no Twitter e no Instagram como @multiversox e no Facebook em facebook.com.br/multiversox.
E quem quiser encontrar o Aeshu?
O senhor navegador Aedeshu você encontra no Twitter e no Instagram pelo mesmo nick, @_Aedeshu.
Não, tudo bem, né? Se até agora ninguém entrou em contato, é porque não se sentiu confortável, não achou que era necessário. Provavelmente estamos indo bem. Hoje não temos nenhum recado especial, então vamos encerrar esse breve contato por aqui. É bom que sobra mais tempo para dar bronca nos tripulantes que não estão trabalhando direito, né? Olha, manda chamar o Schnauzer, o Simeão.
É pra já. Chamando o sargento Schnauzer e artilheiro Simeão para reunião de emergência no Lodeg. Ah, por hoje é só, pessoal.